conversar com o secretário Odair Marinho,
na Câmara Municipal, para poder...
Mas falamos com o prefeito, falamos com o vice-prefeito Márcio Campos.
Relatório da gestão fiscal.
E o presidente Domingos Paulo, já, Domingos do Paulo de Souza, já está fazendo a abertura aqui da audiência
pública. Já aqui, do nosso lado, o prefeito Roberto, vereador Felipe Godoy, vereador Jean Carlos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Edmilson, vereador Guizier Zebois, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador André Rezende, vereador professor Marques, vereador Américo, nosso secretário Odair, Secretaria de Economia, e também do nosso lado aqui, o nosso vice-prefeito Márcio Cândido. Já inicialmente, já vou passar a palavra de imediato ao secretário Odair para que ele possa já fazer a prestação de contas. Quero nominar aqui a presença do assessor especial do prefeito Luiz Lacerda, o nosso vereador emprestado Ederson Lopes, ao qual convido para poder sentar conosco aqui também. Sérgio Inácio, né, assessor especial do prefeito também. Wilson, na verdade, diretor do PROCON. Júlio, assessor especial do prefeito Roberto e ex-secretário da Saúde, aqui junto conosco também. De acordo com o secretariado que está chegando, assessor, diretor, estou passando aqui, a gente vai nominando. Já passo ao nosso secretário Odair para poder fazer a apresentação aí do nosso primeiro quadrimestre de 2023.
Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia presidente, bom dia senhores, bom dia àqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Bom, estamos aqui mais uma vez, né, dando cumprimento à lei, fazendo a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023, onde nós temos a oportunidade de não só cumprir a lei, mas também prestar contas e dar ciência à sociedade à aplicação dos recursos públicos, mostrando controle e planejamento do Poder Executivo naquilo que é pertinente à execução orçamentária e financeira. Começamos, então, com informações da nossa receita corrente líquida do primeiro quadrimestre, janeiro a abril, onde nós temos aí, no quadrimestre, uma arrecadação na ordem de 502 milhões e... o acumulado nos últimos 12 meses na ordem de 1.503. É importante destacarmos que esse acumulado de 12 meses, por conta do vencimento das parcelas, ou da primeira parcela do IPTU, desse exercício que foi no dia 10 de abril, e o exercício anterior, que foi no dia 30 de abril, nós temos um acúmulo de, nesses 12 meses, dessas duas parcelas de IPTU desses dois exercícios. Dando prosseguimento, nós temos aí um comparativo da receita corrente líquida de 2022 e 2023, exatamente aquilo que eu falei a respeito da arrecadação do IPTU, onde mostra aí uma receita tributária no primeiro quadrimestre de 135 milhões e o primeiro quadrimestre de 2023, na ordem de 191 milhões de reais. É exatamente em função dos dois exercícios do IPTU que estão somados aí nesse período. Próximo slide. Nós temos aqui as transferências de ICMS, fundo de participação dos municípios e IPVA. Sempre comparando com o primeiro quadrimestre também de 2022. Deixa claro para nós aí, nesse quadro, que o ICMS, conforme projetado e anunciado na ocasião da apresentação do último quadrimestre de 2022, ali em fevereiro, o ICMS vem se mostrando uma redução considerável, uma frustração de receita. A gente qualifica isso aí, considera basicamente por dois motivos. Primeiro, a forma da tributação do ICMS, da desoneração do ICMS sobre os combustíveis, que ocorreu no segundo semestre do ano passado. O primeiro semestre do ano passado estava dentro de uma regra ainda, e aí a gente tem aí uma redução na ordem de 13,34%, ou seja, nós tivemos aí uma frustração de ICMS na ordem de 15 milhões e 200. O FPM, ele vem se comportando praticamente empatado com o mesmo período do ano passado, se vocês observarem aí no quadro, houve um incremento de 3%. E o IPVA, houve uma mudança no cronograma de pagamento, parcelamento, e nós tivemos então o IPVA segurando aí, juntamente com o IPTU, que nós vamos ver logo abaixo, segurando aí os efeitos negativos por conta da frustração do ICMS. Então, PVA, nós tivemos aí um incremento na ordem de 15 milhões, e se olharmos logo abaixo um pouquinho o IPTU, nós tivemos um incremento de IPTU na ordem de 33 milhões e 900 nesse primeiro quadrimestre, comparado com o primeiro quadrimestre do exercício anterior. Vale destacar que isso ocorreu por conta do vencimento do IPTU nesse exercício, que ele foi no dia 10 de abril e não 30 de abril, como foi no ano passado. Então, dá para ver perfeitamente que, apesar dessa frustração da receita do ICMS, a nossa arrecadação tributária do município, IPTU, ISS, que subiu 11%, e o ISS, vale destacar aí, que ele teve um incremento na ordem de 11,6%, exatamente em função da atividade econômica do município de Anápolis, que quem tem acompanhado aí as prévias do PIB de 2023, mostra o estado de Goiás acima da curva da média nacional e Anápolis com um grande destaque dentro dessa atividade econômica no início de 2023. No próximo slide, então, nós temos aí, de uma forma geral, a receita tributária crescendo 34% no geral, quando nós consideramos todos aqueles detalhamentos anteriores. E fechamos aqui com uma receita corrente oscilando de forma positiva na ordem de 8,11%, conforme demonstra aí nesse quadro comparativo. Deixando a receita e falando agora das despesas, nós temos aqui, nesse slide, o saldo nosso de resto a pagar. Nós tínhamos um resto a pagar inscrito em 31 de dezembro na ordem ali de 26 milhões, e hoje, depois de pagamentos efetuados, hoje soma-se um saldo de 9 milhões de reais, no implemento do pagamento para acontecer à medida que as despesas forem sendo processadas. Próximo slide, nós temos aí um quadro demonstrativo e o gráfico da dívida fundada do município de Anápolis. Nós estamos com uma dívida aí, onde detalhada 72% dessa dívida está com a Caixa Econômica Federal, em função das operações de créditos contratadas. Vale destacar que essa dívida fundada, ela está dentro do parâmetro aceitável de endividamento de qualquer ente, nos termos da Resolução 040 do Senado Federal, onde a essa resolução, mais uma vez repetindo, essa resolução permite o ente federativo se endividar até 120% da sua receita corrente líquida, que é um parâmetro aceitável. E nós estamos aí, fechamos o primeiro quadrimestre com um índice de 16,38, portanto, bem abaixo do índice aceitável pela resolução 040. Próximo slide aí, nós temos o histórico dessa dívida fundada. E dá para ver claramente, se nós estamos fechando esse primeiro quadrimestre com 16,38, fechamos em 31 do 12 com 18,56. Em 2021 fechamos com 19,59, portanto nós estamos dentro até um nível mais baixo, mesmo com essas operações de crédito contratadas aí, onde nós estamos aí executando o pacote de investimento, a Anápolis Invest, né? Próximo slide. Despesa com pessoal do Poder Executivo. A despesa com pessoal, como todos sabem, ela tem um limite legal pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, de 2000, onde o nosso limite legal é de 54% da receita corrente líquida, sendo que o limite prudencial, que representa 95% desse limite legal, é de 51,30%. Portanto, nós fechamos o primeiro quadrimestre de 45,40%. É importante trazer uma informação que esse índice aqui, como ele calcula em cima da receita corrente líquida acumulada nos últimos 12 meses, e conforme dito inicialmente, a receita corrente líquida desse período de 12 meses, ela acumula uma soma da parcela do IPTU que ingressou em maio do ano passado. Portanto, se expurgarmos essa receita corrente líquida, essa despesa com o pessoal aproximaria na ordem ali de 49,5%, aproximaria na ordem de 49,8%. É apenas um destaque para mostrar que os 45,40%, ele foge um pouco da curva por conta dessa particularidade da sazonalidade da receita do IPTU. Próximo slide aí, traz apenas uma evolução dos índices de despesa de pessoal. Nós fechamos em 2022 com 45,32 e em 2023 45,40. Próximo slide, as despesas pagas por órgãos. No primeiro quadrimestre, nós fizemos pagamento a todos os nossos órgãos, inclusive repasse do ABS1 da Câmara, na ordem de R$ 467 milhões, detalhado conforme o quadro. Aqui a transferência do Executivo, dentro dos seus órgãos, seus fundos, somado 180 milhões. É só um destaque em relação àquele número anterior. Sobre a aplicação nos serviços e ações de saúde e na educação, nós temos aí, fechando o primeiro quadrimestre, na educação, a aplicação apurada foi na ordem de 29,73%, lembrando que o índice mínimo pela Constituição Federal é de 25%. E na saúde, fechando com o número de 30,71%. Lembrando também que o limite legal é de 15%. Demonstrando aí que realmente tem se investido em educação e investido em saúde nesse primeiro quadrimestre, assim como nos exercícios anteriores. Por último, por força da Constituição Federal, artigo 67A, os entes federativos não podem, na relação despesa corrente versus receita corrente, ele não pode superar 95%. O primeiro quadrimestre encerrado, fechamos com um limite apurado aí de 87,56%, portanto, também cumprindo esse requisito constitucional. Com isso, a gente fecha a apresentação, abrindo espaço em seguida para as considerações.
Pode deixar desligado aí, um minutinho, volta na planilha 7, por favor. Roberto quer fazer uma colocação aqui.
Bom dia a todos. Eu pedi o Domingos aqui só para fazer uma colocação a respeito da planilha 7, mas bom dia, Jackson, bom dia, Fred Godoy, Thaís, João Feitosa, Lisier, Edmilson, Jean Carlos, Américo, vereador licenciado Ederson Lopes, Celi Rosa, Fred Cacheta, André Rezende, Zé Fernandes, Marcos está ali também, o Luzimar está ali. Bom dia, vice-prefeito Márcio Cândido, presidente Domingos de Paula, meu líder Jackson Charles, bom dia, imprensa, bom dia a todos vocês. Eu pedi para que voltasse aqui nessa planilha 7, porque tem vários números aí que tem que ser levado em consideração. Primeiro, se vocês olharem a diminuição do ICMS do primeiro quadrimestre relativo à comparação do ano de 2022, nós temos uma diminuição de arrecadação de cerca de 15 milhões de reais, certo? Se você olhar o IPTU, você tem um aumento de receita na ordem de 33 milhões de reais. Só que esse aumento de receita, ele é um aumento de receita devido à alteração de data. Ele não é um aumento de receita real. O que eu estou dizendo para vocês? Como houve uma alteração no vencimento da data do IPTU, muita gente dessa vez pagou o IPTU antecipado, de tal forma que entrou no primeiro quadrimestre e não vai entrar no segundo. Entrou no primeiro quadrimestre e não vai entrar no segundo. Então, esse número de aumento de arrecadação de IPTU não significa que quando nós fecharmos o ano de 2023, nós vamos ter esse aumento de 70% de arrecadação do IPTU. Isso não vai acontecer. Então, se você tira o IPTU, se você tira o aumento de IPTU no primeiro quadrimestre, que é um número que está relacionado à alteração de data, eu chamo vocês para fazer uma conta. ICMS, redução de 15 milhões. O IPVA também teve alteração de data. Foi antecipado o pagamento de IPVA. Então, se você tira IPVA e IPTU por causa da alteração de data, nós temos menos 15 milhões de ICMS. Aí nós vamos ter um aumento de 1.493.000, um aumento de 4.759.000 de ISS, um aumento de 2.955.000 de RF, um aumento de TBI de 1.280.000, e um aumento de taxas de 6.690.000. Se vocês tirarem o IPTU e o IPVA daquela tabela, vocês vão ver que a soma do que aumentou vai dar aproximadamente os 15 milhões de reais que nós perdemos em termos de ICMS. O que isso significa? Isso significa que do ano de 2022 para o ano de 2023, fora as alterações contábeis que foram provocadas por alteração de data, nós praticamente não tivemos, Lisier, incremento de receita. Porque a gente perde 15 milhões e a gente ganha algo em torno de 15 milhões se nós não levarmos em consideração a alteração de data de IPVA e de IPTU. Por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque quando você tem esse incremento de receita no primeiro quadrimestre, todos os índices são alterados. Então, se você tirar o incremento de receita provocado por alteração de data, o limite prudencial que está na casa de 45 sobe para 50. O que você pode comprometer com um gasto pessoal que é até 95 e hoje está em 85, sobe para 94. E nós temos que lembrar o seguinte, mesmo com tudo isso, a Prefeitura e essa Casa de Leis, nós demos os reajustes para os servidores, né? Se não me engano, aí mais de 12%, não foi isso? De reajuste para os servidores. É. Além desses reajustes, nós estamos fazendo toda uma gestão para que a gente possa compensar o aumento de tudo que aconteceu em decorrência da inflação. Ou seja, nós não tivemos um aumento de receita nem para compensar o que nós tivemos de aumento de inflação. Então, as despesas aumentam naturalmente por causa da inflação. E nós não tivemos um aumento de receita, por quê? Porque qualquer aumento de receita que nós, caso pudéssemos ter, seria na ordem de 15 milhões de reais, o ICMS comeu. Então, é isso que precisa ficar claro no que diz respeito a esses números, porque senão nós vamos achar esses números desse quadrimestre fantásticos, e quando chegar no segundo quadrimestre, nós vamos achar os números terríveis, porque houve uma alteração de data. Da mesma forma, eu queria que pudesse passar aí para mim, para a planilha 8, para chamar a atenção de uma coisa aqui. Isso. Olha o comparativo de Fundeb. 35.488.000 em 2022. Quando chega no primeiro quadrimestre de 2023, 35.832.000. O que eu estou querendo pontuar e a importância da população e até mesmo dos servidores da educação ter essa visão para saber o tanto que a Câmara, que o prefeito Roberto Naves, que a Prefeitura de Anápolis trabalhem em termos de gestão para que a gente possa dar realmente o piso. Qual foi o aumento de Fundeb ali? Menos de 1%. O aumento de Fundeb foi menos de 1%. E mesmo com o aumento, Marcos, que em várias reuniões nós tínhamos vinculado o aumento à questão do Fundeb, sendo menos de 1%, o salário está em dia, os professores estão recebendo dentro do mês e o reajuste que nós combinamos foi dado e está sendo pago. Tudo isso graças a quem? Tudo isso graças à equipe que trabalha diuturnamente na prefeitura para que a gente possa equilibrar. E aí, vira e mexe, acaba que a gente tem que fazer, sim, alguns ajustes, acaba que a gente tem que cortar na própria carne, acaba que a gente tem que todo mundo dar uma parcela de contribuição para que a gente possa realmente manter a cidade funcionando da melhor forma possível. Já vou responder a principal pergunta, porque senão todo mundo vai fazer ela. O prefeito, e como é que vai fazer aí para a gente poder resolver o problema da Santa Casa se nós não tivermos um incremento de receita? É do jeito que vocês estão pensando mesmo. Para a gente poder fazer o incremento de receita, para a gente poder fazer a parceria na qual a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a cidade de Anápolis, de um modo geral, nós vamos manter a Santa Casa funcionando. Mas para que isso aconteça, para que a gente consiga suprir esse déficit aí na casa de 7, 8 milhões que seja, nós vamos precisar fazer gestão. Vai ser necessário, mais uma vez, sentar, ir até de madrugada, fazer as contas, cortar naquilo que a gente acha que é menos importante para que a gente consiga fazer os repasses necessários. No sábado, pela manhã, eu pedi uma reunião com a FASA, que é a mantenedora da Santa Casa. Na verdade, eu pedi essa reunião para fazer uma pergunta para toda a FASA. A prefeitura deve alguma coisa para a Santa Casa? Porque essa foi uma dúvida que ficou no ar. Eu fui lá perguntar. Se deve, me mostra a conta que eu quero pagar. Foi a primeira pergunta que eu fiz na reunião. Não, a prefeitura não tem dívida com a Santa Casa. Ok. Mas, da mesma forma, foi colocado pela FASA, e nós sabemos a importância da FASA para a cidade de Anápolis, nós sabemos a importância da Santa Casa para a cidade de Anápolis, foi colocado pela FASA o seguinte: Roberto, ok, não tem dívida, mas se nós não tivermos uma parceria efetiva, se a prefeitura não estender as mãos para a Santa Casa, se nós não tivermos toda a comunidade envolvida nisso, nós não temos condição. Nós não temos condição de continuar funcionando. E aí, como prefeito e como cidadão, acima de tudo, nós temos a consciência dessa importância e sabemos que a Santa Casa faz um trabalho filantrópico de muita qualidade, com muito carinho, com muito amor. Eu digo sempre que os problemas são feitos para serem resolvidos. E foi por isso que nós aceitamos o desafio de fazer gestão interna dentro da prefeitura, para que a gente possa ter os recursos necessários para resolver o problema da Santa Casa. E aí, como eu não falei nem com o meu presidente, nem com o meu líder, porque não tive tempo, a segunda pergunta que eu fiz foi: ok, está entendido então que a gente precisa dessa parceria, nós vamos ter essa parceria. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque está ficando muito ruim, de tempos em tempos, a gente ter crise financeira e sempre a gente ter esse assunto sendo pautado. Eu quero saber o seguinte: qual é o déficit real ano que a Santa Casa trabalha com ele? Eu fiz essa pergunta. Qual que é o déficit? Eu preciso de um número, porque em cima desse número eu vou trabalhar e vou falar se nós, Prefeitura, Câmara de Vereadores, se nós conseguimos fazer gestão para que a gente tenha esse dinheiro, Jackson, para poder salvar a Santa Casa. E aí foi apresentado um déficit real, ano, por parte da Santa Casa, em torno de 8 milhões de reais. Falei, então, esse é o número. Com 8 milhões de reais, Zé Fernandes, nós não temos mais um déficit quando a gente equilibrar as dívidas, os financiamentos e os serviços hoje pactuados pela Santa Casa? Não. Com esse valor de 8 milhões de reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós não teremos mais déficit anual. Ou seja, significa que a Santa Casa não vai passar mais pelos apertos que sempre passaram. Para poder chamar uma CIR e para poder chamar uma CIB, o que significa CIR e CIB? Significa chamar os outros 59 municípios para fazer essa pactuação, nós iríamos demorar 30, 60 dias. Aí eu pergunto, nós vamos
nós iríamos demorar 30, 60 dias. Nós vamos ficar 30, 60 dias esperando o CIRI-CIB, esperando resposta dos outros municípios, tendo que pegar os pacientes de Anápolis e levar para leito de UTI de Goiânia? Não. Então, na reunião, eu assumi a responsabilidade de que a cidade de Anápolis, de bate-pronto com o apoio da Câmara de Vereadores, de que nós começaríamos a custear isso aí dentro do mês de junho, para que a gente resolvesse esse problema de uma vez por todas, e aí iríamos à cidade de Anápolis, à FASA, à Secretaria de Estado de Saúde, para a CIRI-CIB, para poder pactuarmos os valores com os municípios que são pactuados com a Santa Casa, para que eles possam fazer o aporte dos mesmos. Então, dentro desses 8 milhões de reais, dentro desse estudo que está sendo feito, no primeiro momento, a cidade de Anápolis deve sim, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, deve sim, Domingos, arcar num, pelo menos uns 2 primeiros meses com as parcelas referentes ao todo. Só que daqui 90 dias, Jean, os outros municípios também vão estar colaborando e essa parcela vai cair bastante no que diz respeito ao município de Anápolis. Só que nós não podemos deixar a população sem os leitos, nós não podemos deixar a população sem o atendimento necessário. Gente, durante o Covid, a única cidade que foi autossuficiente com leito de UTI fomos nós, não foi o prefeito Roberto Naves, não, foi Anápolis. Foi a Câmara de Vereadores, foi a sociedade organizada, foram os empresários. Essa cidade, ela é formada por pessoas que querem o bem da cidade. Que quando precisa e que quando vê seriedade no assunto, os próprios empresários e o poder público coloca a mão no bolso para poder resolver o problema. Se nós enfrentamos a maior crise na saúde da história da humanidade e conseguimos fazer o atendimento de toda a população anapolina na cidade de Anápolis, a população pode ficar tranquila que essa Casa de Leis, que os vereadores, que a Prefeitura de Anápolis não vai faltar e não vai falhar quando o assunto for manter os pacientes de Anápolis, principalmente aqueles que são pactuados pela Prefeitura, manter esses pacientes na nossa cidade. Claro que aqui, a doutora Trícia não está aqui, mas o Zé Fernandes é da área da saúde, o Eli também é da área da saúde. Claro que nós não temos o controle dos serviços que são pactuados com o Estado, porque aí a regulação não é nossa. Os serviços que não são ofertados pela Prefeitura, não tem como a gente definir onde é que esse paciente vai ser atendido, e todos sabem, principalmente quem é da área da saúde, sabe que essa regulação ela não é feita via município. O município coloca no sistema, mas quem tem a palavra final é a regulação do Estado. Só que da mesma forma, deputado Antônio Gomide, deputado Hamilton Filho, deputado Coronel Adailto, deputada Vivian Naves, têm feito essa gestão junto comigo, junto também ao secretário Sérgio, do Estado, para que tenha essa orientação na regulação do Estado e que os pacientes de Anápolis só saiam de Anápolis quando o serviço requisitado não for ofertado no nosso município. E o secretário, o governador Ronaldo Caiado, tem essa sensibilidade, essa conversa já foi feita e a gente tem diminuído cada vez mais. Principalmente no quesito de pacientes nossos saindo daqui para Ipouruaçu. Então, a gente tem procurado avançar numa série de serviços. Claro que não conseguimos avançar em todos. Claro que a prefeitura tem problemas sim. Claro que a saúde tem problemas sim. Sempre teve, tem hoje e vai continuar tendo. Eu digo sempre que o grande desafio é o seguinte. Em 2016, a saúde era igual à saúde hoje? Nós tínhamos UPA pediátrica? Não, né? Nós tínhamos um hospital para poder fazer cirurgias eletivas? Também não. Nós tínhamos unidade básica de saúde de horário estendido? Não. Agora nós temos aí um projeto que a Andréia, que a atriz é madrinha, vamos ter um hospital da mulher que vocês vão poder estar dando a ordem de serviço nos próximos dias. Nós estamos aí terminando um projeto do vereador Fred Godoy e do vereador Reamilton, a Clínica Escola do Autista. Nós temos dificuldade, sim, na contratação de médicos. Por que nós temos dificuldades na contratação de médicos? Porque o que vem para bancar uma unidade básica de saúde fala que o médico tem que ganhar 10 mil reais. Pouco mais, pouco menos, em torno de 10 mil reais. Isso não compensa para o médico, então a gente tem dificuldade de encontrar médico. Tanto é que o credenciamento vive aberto e a gente não tem. Por que nós fazemos a parceria com a União Evangélica? Porque ela tem facilidade em ter os médicos. fizemos o chamamento, 25% das unidades básicas de saúde da atenção básica já está sendo gerido pela FUNERV. E uma outra coisa, só para eu encerrar essa parte e a gente poder passar para os vereadores. Tem uma coisa que eu preciso muito da imprensa e deixar claro aqui, porque eu também deixei claro na reunião que nós tivemos com a FUNERV. Com a FUNERV não, que nós tivemos com a Santa Casa. É dito aos quatro cantos da cidade de Anápolis que a prefeitura faz repasse para a organização social. Quem fala isso ou está mal intencionado ou não tem conhecimento da lei. Organização social, como a FASA já fez lá atrás, a gestão do Hospital Henrique Santillo, organização social faz a gestão do hospital público. O Alfredo Abraão é um hospital municipal, ele é da prefeitura. A organização social faz a gestão da conta. Ela não pega nenhum centavo, porque ela é sem fins lucrativos. A FASA não pega nenhum centavo da Santa Casa. A FUNERV não pega nenhum centavo do posto de saúde. Agora, toda vez que você vai contratar um serviço de gestão, você precisa quantificar, até mesmo por causa da lei orçamentária, quanto é que eu posso gastar naquele serviço. Então, aquela tabela que foi mostrada em muitos grupos de WhatsApp, aquela tabela que foi colocada até mesmo pelo doutor Marcelo, ela é uma tabela que serve de parâmetro. Aquilo ali não é gasto. Tanto é que quando uma organização social administra uma entidade, um órgão público, por exemplo, um hospital ou um posto de saúde, quando a organização social administra, no final do ano ela presta conta e o dinheiro que não foi gasto volta à prefeitura ou volta para o Estado. Então, essa história de que a prefeitura faz repasse mais alto para a organização social do que para qualquer outro prestador de serviço, ela é falsa, primeiro, porque a prefeitura não faz repasse para a organização social. A prefeitura faz repasse para uma conta da própria prefeitura, no caso, faz um repasse para a conta do hospital municipal, e a organização social faz a gestão daquela conta e presta conta tanto para a auditoria e para a controladoria da prefeitura, como também para o Ministério Público. Se vocês não sabem, é importante que vocês saibam. Existe uma ala do Ministério Público responsável exclusivamente por auditar e por fiscalizar as OSs na cidade de Anápolis. Quem faz isso é o Dr. Paulo Martorini. Então, organização social, quando você não pede favor, quando você não indica funcionário, quando você não pede nenhum tipo de favor, é um dos grandes avanços que nós tivemos no nosso país. Agora, se você tem uma relação com a organização social que não é republicana, aí o problema é do gestor. Então, a relação jurídica de um ente público, seja Estado ou município ou governo federal, com organização social, isso é regido por leis e não há repasse na conta para que a OS possa ficar. Porque na cabeça da população, Domingos, sabe o que fica? Não, passou um valor X. Se a organização social conseguir executar o serviço com valor menor, quem que fica com a sobra? Essa é a pergunta. Na cabeça da população fica isso. Se eu repasso 1 milhão e a organização social, Jean, gastou 800 mil, quem é que fica com os 200 mil? Ninguém. Volta para a prefeitura. Ele só não sai da conta. Ele volta para a prefeitura. Posso citar o exemplo para vocês que várias vezes, junto à UPA pediátrica, que é gerido por uma organização social que é a FUNERV, por várias vezes tinha tanto dinheiro na conta sobrando que a gente nem fez repasse, mandou gastar o que estava lá. O Jean sabe disso. Então, nós não podemos falar que a organização social recebe um valor X de qualquer ente público, seja da prefeitura ou do Estado, porque isso aí não é verdade, certo? Mas o que interessa? Esse assunto morre hoje. Falei aqui, quem quis gravar, gravou. Eu não toco nesse assunto mais, nem com a imprensa, nem com ninguém, porque o que importa é essa casa de leis, com os 23 vereadores, é a prefeitura, é o prefeito, é a sociedade civil, trabalhar para a gente resolver os problemas e continuar cuidando das pessoas. Se o problema está resolvido, se as pessoas vão ser atendidas, vamos passar para o próximo. Então, já estou dando embate pronto aí, que eu não toco nesse assunto mais, e por isso que eu usei essa prestação de contas, para que eu pudesse estar tirando todas as dúvidas. Muito obrigado, Domingos.
obrigado, prefeito Roberto, ainda em tempo. Cumprimentar e convidar para poder sentar conosco aqui o vereador licenciado da educação, o vereador Alex, só que possa sentar junto conosco aqui. Cumprimentar também o nosso secretário de Habitação, Planejamento Urbano, Daniel Fortes, que ele está. Cumprimentar a Bruna, assessora especial. Cumprimentar a Raquel, né, que é a chefe de gabinete do prefeito Roberto. Cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Morgantino, do Marcos. Só aproveitar hoje, informar hoje é aniversário desse grande profissional da imprensa que trabalha conosco aqui, que é o Marcos Vieira, tá? Marcos, obrigado por você ser essa pessoa especial que você é. E cada dia eu tenho aprendido muito com você, primeiro pelo seu caráter e a forma que você conduz o seu trabalho aqui na Câmara, tá? Um abraço, meu irmão. Feliz aniversário. Cumprimentar a Giovana, cumprimentar ali o Lucivan Machado, Nilton Pereira, o Evaristo, Bento Piancó, Richelson, Cláudio Brito, Ismael Dutra, o Vander Lúcio, o João Costa, cumprimentar o Jonathan, também da Rádio São Francisco, o Vitor, e a todos vocês da imprensa que está aqui prestigiando. Quero cumprimentar aqui cada vereador que está aqui junto conosco. Eu estou vendo o plenário hoje bem cheio, com funcionários dos gabinetes. Isso é muito importante, que o pessoal que trabalha conosco nos gabinetes possa aqui vir também acompanhar a prestação de conta. Além de contar que eu estou vendo aqui pessoas que vêm aqui acompanhar também a população. Tem que fazer isso mesmo, porque aqui hoje é o dia da gente tirar algumas dúvidas. Eu vou estar passando a palavra para cada vereador que quiser fazer uma colocação, passar um papel para o prefeito Roberto, para ele anotar e depois responder. Se porventura o vereador não quiser fazer uma colocação, ele pode passar para o próximo. Começo pelo vereador Américo.
Presidente, a nossa dúvida e pergunta realmente seria em respeito à Santa Casa, mas eu já me sinto aí contemplado na explicação do prefeito e passo a palavra para o próximo.
Vereador Eli.
Obrigado, presidente. No mais, parabenizar o nosso prefeito Roberto pelo princípio da publicidade, da transparência e pela capacidade de fazer gestão, levando em consideração o domínio que ele tem sobre os números da nossa grande empresa, aliás, é a maior empresa do nosso município, que é a cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o nosso prefeito Roberto Naves, cumprimento também nosso secretário Odair e cumprimentando todos os outros secretários. Prefeito, só gostaria de parabenizar por esse início de ano que nós tivemos na cidade de Anápolis. Muitas obras, mas independente disso, o senhor assumiu muitos problemas que não eram de competência do senhor, como o viaduto e agora ultimamente que está sendo noticiado sobre a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Esse aporte que o senhor irá fazer de mais de 8 milhões anuais é um aporte muito importante para a Santa Casa. Mas eu vejo e sugiro também que nós do Poder Público possamos compartilhar essa gestão da Santa Casa para que esse problema não venha acontecer novamente. Eu não quero falar da gestão da Santa Casa hoje, mas nós vimos que algo de errado está acontecendo. Então, eu acredito que muito bom seria se nós, do Poder Público, pudéssemos também ajudar a gestão da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Muito obrigado, acabou meu tempo, devolvo a palavra.
Ô Fred, eu queria só fazer uma pontuação em cima da sua fala. Eu queria eu mesmo fazer a defesa da Santa Casa. A Santa Casa trabalha com tabela SUS. Zé Fernandes Vielis e Américo sabem muito bem do que eu estou falando. Santa Casa faz um trabalho de filantropia muito grande. A conta não vai fechar nunca se não tiver a participação do poder público efetivo, entendeu? Às vezes muitas pessoas falam, mas a Santa Casa também atende convênio, atende particular. Por isso que ela conseguiu estar viva até hoje. Porque se fosse só pela tabela SUS, ela não conseguiria. Então, eu acho que o momento, e você colocou bem, vamos fiscalizar as contas. Eu queria dizer a todos aqui, não posso falar em nome da Santa Casa, mas a gente podia falar assim, na Câmara de Vereadores, ter conhecimento das contas, porque as contas são fiscalizadas. Elas são fiscalizadas pelo promotor, entendeu? Que cuida das organizações sociais. Então, eu acho que vocês podem e devem, entendeu? Porque essa casa é uma casa de leis, de fiscalização. É, entrar em contato com a própria Santa Casa e ela não vai ter dificuldade nenhuma no que diz respeito a isso. E também no que diz respeito a conversar com o Ministério Público para que vocês tenham as prestações de contas que são feitas anualmente pela Santa Casa. Agora, fazer a gestão como a FASA faz, como os freis, como a diocese, como as irmãs fazem, de uma entidade que nunca fala não para nenhum paciente, dentro daquilo que ela está pactuada, e que trabalha com uma tabela SUS, esse buraco ele vai aparecer, não tem gestor que faz milagre no que diz respeito a isso, porque o custo é muito maior do que o que repassa. Vou citar, por exemplo, um leito de UTI. O leito de UTI hoje, ele custa para o município de Anápolis, custa, é o que eu estou gastando, não é o que está previsto em tabela, não é a reserva orçamentária. Um leito de UTI hoje, ele custa para o município de Anápolis, no Alfredo Abrão, R$ 1.500. Na tabela SUS, ele está por 600. Se ele está por 600, eu tenho um déficit aí de R$ 900 por leito. Então, não tem jeito de fazer milagre. Entendeu? Dia. Ele está por 600 a tabela SUS. O que o governador Ronaldo Caiado faz? Ele complementa 500, vai para 1.100. O que nós vamos fazer dentro dessa nova repactuação? Nós vamos complementar 400 para que a Santa Casa tenha, de recursos repassados para ela, o valor exato daquilo que se gasta com leito de UTI. Então, assim, eu acho que tem sim, vocês têm que ter esse cuidado não só com a Santa Casa, vocês têm que ter esse cuidado de acompanhar João Paulo II, vocês têm que ter esse cuidado de acompanhar a FUNERV, porque também presta serviço para a Prefeitura, vocês têm que ter esse cuidado de acompanhar as organizações sociais que trabalham dentro da assistência social, Cleide, Thaís. Vocês têm que ter o cuidado de acompanhar as organizações sociais, por exemplo, que cuida da UPA, não sei o nome, não lembro o nome lá, mas tem uma organização social. Então, assim, eu concordo, acho que essa Casa de Leis tem que criar uma ferramenta, um mecanismo para acompanhar essas prestações de contas, mas também nós não podemos deixar para a população a dúvida de que elas não são auditadas e nem fiscalizadas, porque o Ministério Público fiscaliza. E, vou dizer mais, o Cleide sabe muito bem disso, Dr. Paulo Martorini já fechou muitas na cidade de Anápolis. Ele já fechou muitas. Quando um abrigo de idoso ou de criança, que a Vivian tem que sair correndo, Elisânia tem que sair correndo para arrumar uma vaga, ou para abrir, ou para custear, quando a prefeitura faz isso, e o Poder Judiciário, juntamente com o MP, eles fecham um abrigo, seja de idoso, de criança, ou de tratamento a pessoas que estão com droga, ou até mesmo organização social que cuida de animais, quando a coisa não vai bem, eles vão, fazem a intervenção e fecha. Então, essa fiscalização acontece, mas eu concordo. Vocês podem montar, vocês devem, podem montar dentro dessa Casa de Leis uma comissão para acompanhar as organizações sociais no município de Anápolis. Porque aí não vai surgir essas dúvidas e vocês vão ter sempre essa transparência no que diz respeito a essa Casa de Leis. Mas não adianta nós procurarmos quem é o culpado do problema da Santa Casa. O problema da Santa Casa é a filantropia, é a quantidade de pessoas que ela atende, sempre sendo custeada por um valor muito menor do que custa. Esse é o problema da Santa Casa. Pode colocar eu, pode colocar você, pode colocar o Zé, pode colocar o Jean, pode colocar o Jackson, que nós não vamos dar conta de fazer, não vamos dar conta de fazer mágica com aquilo ali. O buraco vai aparecer. Porque 1.500 para 600, todo dia, para cada leito, são 36 leitos, então dá quase R$ 34 mil dia, só de leito de UTI. Então, tem que haver o complemento no que diz respeito a essa situação. Foi o que nós acertamos lá, entendeu?
Antes de passar, vereador André, quero aqui também cumprimentar o nosso secretário de comunicação da prefeitura, né, o Luiz, cumprimentar aqui o presidente do ISA, o Eduardo, e o nosso amigo que está ali, o Robson, que é o presidente da agência reguladora. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, Robson? Você sabe que a Câmara Municipal tem um carinho especial pela forma que você, como servidor público, enfrenta o dia a dia na sua profissão, tá? Passando agora a vereadora Andréa Rezende.
Obrigada, presidente. Tenho acompanhado a questão do Hospital da Mulher. Nós já tivemos chamamento, vamos assinar a ordem de serviço em breve. Isso é muito importante para a gente avançar nessa questão da saúde de Anápolis. E eu gostaria de reforçar aqui ao prefeito, à Secretaria de Saúde, para que a gente possa cobrar da FUNEV a obra do posto de saúde da Jardim Alexandrina. Nós estamos na outra prestação de contas, a gente cobrou, eu tenho acompanhado junto aos responsáveis a questão do projeto, mas é muito importante para aquela região e essa obra precisa avançar. E eu, como vereadora e muito próxima daquela região, não poderia deixar de cobrar essa questão, prefeito.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia. Prefeito, eu quero falar 4 pontos. 2 é meu pessoal e 2 são de eleitores que me colocaram aqui, quase 1.500. Com relação aos 2 pontos pessoais, sobre saúde, eu gostaria de dizer que é muito pouco tempo para a gente enxugar o que tem feito, o que pode fazer e as dificuldades. Existe uma regra já em lei que a prestação da saúde, o gestor local do SUS tem que comparecer em audiências públicas quadrimestrais, como a gente está fazendo agora na prestação de contas. E talvez, então, de ofício, o senhor poderia mobilizar a sua equipe para colocarmos aqui de 4 em 4 meses os responsáveis pela saúde, para a gente colocar isso daqui em prática. Porque eu fico preocupado quando o senhor tem um posicionamento de que não quer citar um assunto ou não, porque dar satisfação é um ato contínuo, não é só hoje, agora. Então, se o senhor puder levar isso para a sua equipe e construirmos um encontro de 4 em 4 meses, como está em lei essa audiência pública, tema saúde, gestor local do SUS, vai ser de grande valia. Se... Quer falar agora
não,
ou
não,
termino
falar,
o raciocínio?
Falar.
Segundo ponto meu pessoal. Há exatamente 1 ano, eu perguntei para o senhor e delegou para o então secretário Valdivino qual o valor da remissão dos impostos de templos religiosos e maçonaria. Ficou no ar. Eu não consegui essa informação nem na LOA e nem aqui com a gente. Eu gostaria, então, e eu estou fazendo de novo mais um ofício, e eu vou entregar em mãos para o senhor sobre esses valores. Eu gostaria de saber que valor que foi perdoado das dívidas tributárias relativo a templos religiosos e maçonaria, porque já tem um pouco mais de 1 ano isso daí. Com relação aos 2 pontos, que aqui é o público que me acompanha, que votou em mim, perguntou, eu abri uma caixa nas minhas redes sociais e foram mais de 100 perguntas, e obviamente é impossível fazer isso aqui agora, eu fiz questão de colocar no papel, e se o senhor aceitar, eu vou te deixar em mãos, para o senhor, em algum momento oportuno, se quiser responder, responda em qualquer meio de comunicação, isso daqui vai estar nas mãos do senhor. Mas selecionei 2 que foram frequentes e eu gostaria que o senhor, se pudesse, comentasse. Primeiro, são 2, construir uma melhor publicidade, obedecendo o princípio da publicidade, com relação aos gastos que está tendo na execução da publicidade na prefeitura. Existe... a Prefeitura de Goiânia, a Alego, o Governo de Goiás, um documento que é o Relatório Geral de Execução da Publicidade, e lá consta, nesses outros, e aqui eu não vi, a agência que está recebendo os valores, qual a campanha que está fazendo, e o destino para terceiros, descrevendo os terceiros, o período que está veiculando e recebendo aqueles valores, e qual o valor. Esse relatório geral de execução não está sendo feito aqui na cidade, e a exemplo dos outros entes, talvez fique aqui, e isso não é uma pergunta minha, é pergunta de gente que me acompanha e colocou. Segundo ponto deles, é um assunto pessoal, eu acredito que é, mas eu fui muito cobrado sobre uma tal de uma fazenda que o senhor comentou. Essa fazenda ficou restrito a um nível que não é público. Eu comentei de forma muito cuidadosa, porque uma coisa que eu aprendi é honrar a pessoa, o pessoal, e não o público. Então, o posicionamento, se o senhor ficar à vontade de comentar ou não, se isso é uma questão pessoal, você quer ficar de foro íntimo, se não é, você quer dividir publicamente, eu gostaria só de transmitir o que pessoas que me acompanham e parte da cidade que não votou comentam comigo. São essas minhas considerações. Obrigado.
Deixa eu responder já todas aqui. O vereador Zé Fernandes colocou aqui a respeito da prestação de contas no que diz respeito à questão quadrimestral da saúde. Nós estamos, a secretária Liner está na pasta,
E nós devemos fazer essa prestação de contas quadrimestralmente, já está autorizada então, Zé, para que seja feita, eu quero participar também. Mas, acima de tudo, como você mesmo falou, as coisas acontecem continuamente. Então, não é uma prestação de contas de 4 meses, de 4 em 4 meses, que vai resolver o problema. E aqui as portas ficam abertas, e sempre foi assim, independentemente do vereador ser considerado, ou ele se considerar da base ou da oposição, meu gabinete sempre esteve aberto, e você sempre foi, primeiro, um amigo pessoal que eu considero. Segundo, foi um grande parceiro no nosso primeiro mandato para poder discutir até mesmo a saúde. E eu sempre convido todos para poderem participar do dia a dia, de apresentar os problemas, você sabe que eu não fujo deles. Então, continua o convite, não só para que a gente faça a prestação de contas quadrimestralmente, como também foi pedido o relatório de publicidade. Não tem dificuldade. Sabe por que não tem dificuldade? Hoje em dia é obrigação do gestor, e se você não publica isso aí no portal da transparência, todos os gastos da prefeitura, você não tem certidão, você paga multa, você pode até mesmo ser cassado se não tiver transparência. Então, tudo que foi colocado aqui da prestação de contas no que diz respeito à área da saúde e da publicidade, isso aí tudo está no portal da transparência em tempo real, assim que é liquidado qualquer nota, você só paga se o processo estiver lá e se o portal da transparência apresentar. Porque, senão, o TCM notifica que a prefeitura ela é multada, o prefeito é multado. Então, isso acontece. Agora, vamos reunir de 4 em 4 meses para a gente poder discutir o que avançou, quais foram os problemas que surgiram? Não tem dificuldade. Da minha parte, está autorizado por parte da prefeitura. Entendeu? O senhor pode organizar e a secretária vai estar presente, porque eu sei da boa índole que o senhor tem. Nós somos amigos há muitos anos, a parte política não pode interferir nisso. Então, o senhor pode ter certeza que eu nunca vou levar para o pessoal nada que seja político e que não tenha a ver a questão do CPF. E no que diz respeito ao assunto fazenda, eu quero lembrar vocês que no dia 6 de dezembro, um dos melhores amigos que eu tinha, como o senhor também já foi um dos melhores amigos que eu tive, foi assassinado na Brasil. No dia 7 de dezembro, eu, pessoalmente, até no intuito de descobrir o quanto antes quem foi o assassino, quem foi o mandante, eu me apresentei à delegacia da Polícia Civil, fiz o meu depoimento, e no meu depoimento consta toda e qualquer relação econômica que eu possa ter tido com ele. Esse depoimento, ele está até então em segredo de justiça, não por minha causa, porque tem uma família que chora dia e noite pela pessoa que morreu. E o que foi me pedido por parte da Polícia Civil foi que eu não comentasse nada a respeito disso. Então, se as pessoas acham que eu estou calado por causa de fake news e se isso aí interfere na minha vida, isso é uma das coisas que eu mais estou acostumado. Até mesmo porque, e o senhor pode fazer essa defesa em meu nome, quando nós éramos amigos, quando nós convivíamos diariamente, porque eu ainda te considero um amigo, o senhor sabe que, graças a Deus, cheguei aqui, dormi num depósito da papelaria Jundiaí, nós dois muito pobres, e construí minha vida trabalhando, dando aula com a empresa que eu montei na cidade de Anápolis, foi ela que me deu. Apartamento, eu sempre morei no prédio mais caro de Anápolis. Antes de ser prefeito, eu já morava no Rio Pison. Compro e pago com dinheiro do meu trabalho, do meu suor e da primeira-dama Vivian Naves. Carro. Quando eu disputei a eleição em 2016, a oposição ficava fazendo meme porque eu tinha uma Mercedes CLA 250, né, Ameba? Que era a coisa mais linda do mundo e que hoje deve custar uns 500, 600 mil reais. Então, graças a Deus, depois que ele me deu saúde e oportunidade de trabalhar, a questão financeira nunca foi um problema para mim. O prédio em frente ao Caster, o hotel, o Radisson, aquilo ali era meu. Quando eu entrei em dificuldade financeira por causa da crise de 2009, eu vendi. Aquela área todinha do Bretas era meu. Eu tinha 7 mil, tenho ainda 7 mil metros quadrados entre a T9 e a T63. Tudo isso adquirido antes de ser prefeito. Então, se eu quisesse também ter compro fazenda, eu teria compro fazenda. Então, vocês podem ficar tranquilos que assim que for desvendado o assassinato,
O meu depoimento vai vir a público e o senhor conhece a minha índole, é amigo meu, pode fazer essa defesa o senhor mesmo, porque me conhece. Eu nunca precisei de dinheiro de ninguém para comprar nada e vou continuar assim, trabalhando, estudando, prestando serviço de qualidade nas minhas empresas privadas e ganhando o meu dinheiro, que é justo para todo mundo quando se trabalha. Primeira-dama Viviane Naves, ela é primeira-dama, deputada, mãe de 4 filhas e ainda administra a escola diariamente. Eu, além do Orion em Anápolis, não sei se vocês lembram, eu ainda tinha um colégio de medicina em Goiânia, de frente ao campo do Goiás, num dos metros quadrados mais caros do estado de Goiás. E você conhece a minha história junto à medicina, do cursinho. Vendi, se não me engano, ano passado, ano retrasado. Então, assim, esse é um problema que não está vinculado a ter fazenda ou não ter fazenda. Esse não é um problema que não está vinculado a blogs que ficam avaliando fazenda sem nunca ter um bezerro na vida. Falando que custa 12, aí do dia para a noite passa para 25. Isso é um problema de segurança pública. Houve um assassinato. E nós precisamos saber quem matou, qual a ligação política de quem matou, se é que tem, quem mandou e quem pagou. Aí, na hora que isso tudo vier à tona, vocês podem ter certeza que eu não terei a menor dificuldade em pegar o meu depoimento, mostrar para toda a população anapolina, porque foi eu que fiz, sem ser convocado, e aí mostrar para a população tudo o que aconteceu comigo, contra mim e contra a minha família nesse período. Se tem uma coisa que ninguém consegue esconder, é a tal da verdade. Mas pela amizade, pelo carinho, e você também conhecia o Luiz Carlos, que eu tenho com o Luiz Carlos e com a família, eu vou continuar exercendo a orientação que a Polícia Civil me passou de permanecer calado. Então, não tem o que ser dito agora no que diz respeito a isso, porque já foi dito no meu primeiro depoimento. Mas só um detalhe para vocês terem noção. Vocês sabiam que durante o período eleitoral, que a Vivi era candidata, eu tenho, se eu não me engano, 400 vacas em uma fazenda alugada em Cocalinha aqui. Está na declaração, você pode acompanhar aí amanhã. Está falando também como é que eu comprei. Vocês sabiam que teve gente ligada à política que invadiu a fazenda para tirar foto das marcas e fazer vídeo fake? Sabia disso, Dominguinho? Não, né? Eu não fico falando, não preciso, eu fui eleito para trabalhar, para resolver problema e para cuidar das pessoas. Então, como homem público, eu tenho que tratar de todo e qualquer assunto no que diz respeito à parte financeira e à parte administrativa e não tenho dificuldade. Só não posso entrar mais em detalhes por causa dessa questão da Polícia Civil, mas se Deus quiser, e confio muito no trabalho do governador Ronaldo Caiado, confio muito no trabalho das seguranças públicas, assim que isso tudo for desvendado, eu não tenho dificuldades. É, até mesmo que você me conhece há tanto tempo, nós somos amigos há tanto tempo, e nós sabemos que nós não temos nada a esconder, nem você, nem eu. Então, era isso, essa é a situação.
Prefeito, só um minutinho, faltou uma consideração, e só consertando, eu não conheci o Luiz, não, tá?
Não?
Não.
Remissão agora, dos impostos, só daí.
Os impostos, isso.
Está autorizado aí, Odaí?
Perfeito,
passa,
até pra gente.
Passa a questão da remissão dos impostos por escrito para a Câmara de Vereadores quando foi feito esse projeto de lei dos templos religiosos, da Igreja Católica, Evangélica, tudo que foi feito. E é importante também passar a justificativa do porquê que foi feito essa questão da remissão aí, tá?
Até para a gente poder mostrar que o Legislativo e não só o presidente como todos os vereadores, que a gente trabalha muito com a transparência. Eu fiquei muito feliz com a resposta que você deu, porque sempre que eu sou indagado aqui na casa, eu não tenho dificuldade nenhuma de subir na tribuna e falar a verdade. Eu acho aqui que não só o vereador Domingos, como todos os outros vereadores aqui da casa, sempre tem algum ou outro que tem algum tipo de problema ou às vezes responde a algum processo. Isso é normal, eu já passei por essa dificuldade de coisas que às vezes a gente não tem nem conhecimento e tenta envolver o nome da gente. Igual, por exemplo, o próprio doutor Zé Fernando também, tem pessoas que já indagou em relação a ele também. Se ele responde algum processo em relação à investigação de organização criminal, de fraude e corrupção na área da saúde, eu disse pessoas já me perguntaram isso em relação à Vossa Excelência, vereador. Eu disse, eu não tenho esse conhecimento, nem nada. Inclusive, o Zé é um amigo que eu tenho aqui na casa, eu acho que ele não tem nada a ver, mas só que as pessoas aí fora sempre têm esse questionamento mesmo em relação não só ao vereador Domingos, o vereador Jacques, ou qualquer outro vereador aqui da casa. E a gente sabe que tem muitos aí, muitas pessoas que vêm tentando indagar, tentando colocar, às vezes, coisas que a gente nem tem na vida, mas que eles também perguntam e questionam. Né?
Presidente, se você quiser mandar perguntar para mim, eu falo. E também o senhor pode adiantar que não existe, não, tá? A pessoa pode perguntar para mim que eu vou falar que não existe, ou o senhor leva o recado que não existe, não.
Aí, o vereador doutor Zé Fernando acabou de falar que porventura ele não responde nenhum processo, nem nada, nunca nem participou de nenhuma organização criminal. Isso é normal, as pessoas nos indagam mesmo, isso é normal, sempre vai ter e sempre terá esse tipo de coisa. Na sequência, a vereadora Celiana da SOS.
Pode passar para o Luzimar.
Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui o nosso prefeito, Roberto Naves, vice-prefeito, Márcio Cândido, Alex Martins, Ederson Lopes, companheiros, Geraldo Lino, Robson Torres e nosso amigo ali, Luiz Lacerda, Pedro Mariano. Em nome deles, cumprimento todos aqui nessa manhã de hoje. Prefeito, quero fazer uma pergunta sobre aquela obra do estádio Jonas Duarte, aquela paralisação. Ali nós somos muito cobrados como desportista, torcedor do Anápolis, e ano que vem precisamos daquele anel, porque o Galo vai disputar a Copa do Brasil e a casa tem que estar cheia, né? E hoje senti a falta aqui, né, do amigo Suender, né, que gosta dos debates, mas na hora não aparece e já está para a praia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador professor Marcos.
Bom dia, prefeito. Tem algumas colocações que foram enviadas por professores e profissionais de educação. Uma questão é a falta de cuidadores. Nosso credenciamento é muito ruim e os cuidadores acabam não permanecendo com o contrato pela remuneração ser muito baixa. Há também uma questão sobre falta de auxiliares no CMEIs e as professoras acabam ficando muito esgotadas por terem que assumir as turmas faltando auxiliares. E também sobre a falta de professores e aí a necessidade de convocação do cadastro de reservas, um concurso que vence no meio do ano que vem, que a gente precisa acelerar. Existe também uma fala sobre o atraso nas progressões horizontais, que são as progressões por tempo de carreira. O COMPIR, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, solicitou que a gente pensasse, e aí o secretário Alex aqui presente, nosso amigo, sobre ações antirracistas nas escolas, alguns episódios ruins que vêm acontecendo, isso é um sintoma da sociedade toda. Algumas professoras do Conselho Municipal de Educação também pediram para ver sobre o repasse do GETON. Me disseram que está atrasado há 2 meses o pagamento dos GETONs no Conselho Municipal de Educação. Alguns professores da região mais periférica da cidade pediram que eu apresentasse ao senhor a possibilidade de rever um projeto sobre a questão do difícil acesso e provimento, pois os gestores estão com medo de que agora, nesse momento de troca de escola, que professores não queiram ficar nas escolas de região mais periférica por causa da mudança da gratificação de acesso e provimento ali. Então, 2 sugestões que eu deixo, um novo concurso ou processo seletivo para cuidadoras e auxiliares e a convocação do cadastro de reservas são desafios para a construção de uma educação pública, gratuita, de qualidade, com inclusão social e educacional. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Você responde tudo uma vez, Roberto, que é melhor. Vereador Leclerc, abriu a mão. Vereador Jean.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimento todos os colegas e todos os servidores da prefeitura aqui presente, secretários, em nome do meu amigo Robson Torres, e especialmente cumprimento o prefeito Roberto Naves aqui. Prefeito, antes de fazer meus questionamentos objetivos aqui da prestação de contas, é inevitável não abordar aí, mais uma vez, a questão da Santa Casa. Até porque fui alvo de críticas por alguns portais da cidade por ter me posicionado simplesmente no intuito de apresentar uma indicação solicitando o que eu já sabia e esperava que o senhor, como gestor, teria a capacidade e a sensibilidade de fazer nesse momento, que era o aumento de aporte de recursos. Pois bem, antes de ser prefeito, qualquer pessoa, ele tem que, além de ter um conhecimento de gestão pública, ter também sensibilidade. Porque nós sabemos das responsabilidades fiscal, burocrática, para geração de despesas, mas em determinados momentos nós precisamos de grandeza, sensibilidade e responsabilidade. Então foi isso que o senhor teve. E que eu teria, e que eu acho que muitos de nós teríamos aqui, nessa ocasião de dificuldade financeira de uma instituição tão séria, relevante para a nossa população. Então, que nada mais fiz foi que, naquele momento, que eu sabia que o senhor estava debruçado sobre essa pauta, que certamente entraves burocráticos estavam restringindo alguma decisão, foi apontar, prefeito, está na hora, a população não entende se é custeio, se é bipartite, se é tripartite, mas precisa da decisão, e nós confiamos no senhor. E foi isso que o senhor fez. Então, quero cumprimentar pela sensata decisão. 8 milhões, mesmo que houvesse aí a dificuldade de repasse para os outros municípios, o senhor será lembrado que tomou a decisão certa, correta, que investiu o recurso público onde era necessário. Então, eu cumprimento o senhor pela decisão. Estaremos acompanhando. Assim como acompanhamos a OES, a outra IOS, a Instituto de Desenvolvimento Humano, foi prorrogado agora o contrato na UPA 24 horas, E o senhor tem razão, eu já acompanhei, eu acompanho os fechamentos dos balanços. A FUNEV muitas vezes deixa recurso em caixa e eu já vi a compensação sendo realizada. Então, nós sabemos, e confesso que sou sábio do meu perfil, acompanho diariamente a parte técnica, mas a parte de humanitária tem hora que pesa. E é por isso que, às vezes, nós, enquanto vereadores, limitados que somos, não temos outra saída, senão recorrer ao gestor competente e que tem sensibilidade. Foi o que eu fiz naquele momento. Apenas para encerrar, prefeito, diante de tantas demandas, nós aproveitamos a audiência pública para tentar obter algumas informações. Eu sei do reflexo que teremos aí no próximo quadrimestre, por causa do cômputo, do cálculo do maio do ano passado do IPTU. E o gasto pessoal certamente se elevará. Mas se haveremos, se será realizado concurso público, fiscal de educação, postura, cadastrador imobiliário, agente administrativo, auxiliar de educação e até a guarda municipal. Se teremos uma condição de equiparação dos agentes administrativos com o assessor geral 1 do cargo comissionado. Também, mais uma vez, reiterar a necessidade de equiparação do piso salarial dos técnicos de raio-x e radiologia, que é uma demanda antiga aqui, que nós estamos pleiteando. E apenas para encerrar também a questão da saúde, prefeito, ainda nesse mesmo prisma de demandas, de atendimento, nós aprovamos aquele empréstimo de 90 milhões com a pretensão de construção do hospital municipal. Eu sei que depois disso abriu o hospital Frei Abrão, que foi uma importante decisão, mas nós teremos ou não essa possibilidade de ainda no mandato do senhor deflagrar essa obra do hospital municipal, ou a UPA, na região norte. Falo isso porque não é fácil para milhares de pessoas diariamente deslocarem a UPA, sobrecarregar a UPA da Vida Esperança, e certamente seria mais um marco importante da gestão do senhor, que agora investe aí no Anápolis Invest, e essa sim seria uma obra inesquecível na região norte, o Hospital Municipal. Tem outras, várias, mas em razão de delongar aí da minha fala, eu devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Só explicando para o senhor que não é na região norte, é na região leste, ali onde que é o Minidaia. Vereador Edmilson.
Não, a minha dúvida maior, bom dia, prefeito, era da unidade de saúde da Alexandrina, mas o André foi muito bem na colocação dela, fico satisfeito. Eu queria saber também, na nossa região sul, a igrejinha, se ela vai ter uma arena esportiva, lá no Vivian Parque, com a Laranjeira, e lá no Mar Paraíso, e quando vai começar? O pessoal está cobrando muito de nós ali, de mim e de lá. Eu vou falar.
Vereador Guizier, Zé Borges.
Alex não vai falar, não, é? Senhor prefeito, assim, já fui contemplado, o senhor usou a palavra aí com a imprensa, o senhor falou em elevar o faturamento da Santa Casa para 60 milhões. Na verdade, eles vieram aqui recentemente falar em 66 milhões, que é o faturamento deles anual. Mas, ainda assim, há um valor negativo de quase 1 milhão. Então, fui bastante...
66 deve estar incluído a parte de convênios. Aí sim, eu só levo em consideração SUS, Estado e Prefeitura.
Não, mas é importante entender, porque essa casa já tinha, né, com a solicitação do senhor, a casa autorizou 1 milhão e 200 por ano. Né? O senhor está aí aumentando para...
Não, 8. 3, é 250 vezes 12. Está 3.
Estou ruim de conta aqui. O senhor me desculpa aí, mas... passou de, para 250?
Bom, não, a lei que se aprovou foi de 250, dava 3. Agora nós vamos ter que subir então, para o próximo de 8.
É importante isso. Esclarecer isso aí, né? Porque há algum conflito aí de informações, né? Desculpa aí, presidente. Agora só o seguinte. Uma coisa importante aqui que eu estou vendo aqui, falando, Aldair, o senhor explicando aí a questão do ICMS, é uma coisa preocupante, prefeito. Nós, toda a prestação de contas, você pode olhar que o ICMS tem sofrido uma redução. Isso não é de hoje. Por nossa sorte, nossas empresas, nossas grandes empresas, têm mantido e têm crescido muito aqui, mas é vegetativamente. Nós não temos recebido empresas. Esperamos aí que o Politec e o DAIA, né, os incrementos que o DAIA não tem tido incremento. Olha só, prefeito, nós já tivemos aqui mais de 10% do coíndice. Hoje nós estamos com menos de 6%, já perdemos a liderança, tirando a capital, nós já perdemos a liderança para Rio Verde. Então, é importante, Márcio, né, o DAIA, prefeito, né, mobilizar isso. Agora, voltando lá só um instantinho, prefeito, isso é importante que o senhor utilize sempre da sua força. Nós já fizemos isso aqui com os nossos deputados federais, tem falado, que é... Obviamente, o que o senhor falou aí, a tabela do SUS, voltando à questão da saúde, isso tem que ser a revisão, né? A tabela de procedimento do SUS. Nós já falamos, dizem que vão montar uma força-tarefa, o senhor cobrar, né, dos nossos deputados federais, para que isso aconteça, e aí esses repasses não precisarão mais desistir ou precisarão desistir com menos frequência. Obrigado, presidente. Obrigado aí, desculpa prolongar.
Sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi questão de ordem, que nós estamos aqui para falar sobre assunto relativo à prestação de conta e não assuntos particulares. Felizmente, tem que se ater à pauta, que é sempre assim, traz ao ridículo. Prestação de conta como é a questão da Santa Casa. Quando teve a Covid, eu lembro muito bem, o prefeito, na mesma hora, determinou que se abrisse, né, fez o convênio que ia se abrir esse hospital. E que naquela época, o Geraldo Lino dali lembra, só de prestação de energia que tinha, mais de 100 mil reais. O prefeito Mutubiou foi lá e pagou, e além da reforma que fez naquele hospital. Prestação de conta é essa que o prefeito vem aqui e dá. Agora, assunto particular da vida dele, se é a vida dele, é a justiça, se tiver, eu acredito que não tem, põe minha cara a tapa, põe minha mão no fogo para isso, por causa disso. Senhor presidente, é isso daí que realmente que nós temos que fazer, até a pauta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João, mas gostaria de informar, vereador, quanto o vereador está com a palavra, ele pode abordar o assunto que porventura ele achar que deve abordar. Isso é natural do parlamento e tem que ter essa liberdade. Na sequência, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia a todos, bom dia, senhor prefeito. Agradecer ao senhor pelas explicações pertinentes à Santa Casa, que são importantes, que a gente acaba sendo questionado diariamente. E nós vivemos dentro, né, de um trâmite administrativo, nós temos princípios que devem ser respeitados, como legalidade, moralidade. Então, todo o processo aí que envolve a saúde, existe um princípio administrativo que rege essas questões. E o lema da administração do senhor é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas também é cuidar da saúde dos animais. Eu quero aqui muito agradecer ao senhor, o Edson fez contato comigo, a nossa licitação da UPA veterinária já foi finalizada e todas as emendas destinadas foram pagas e o senhor respeitou, foram todas realmente destinadas para que nosso projeto possa ter andamento. Então, na verdade, agradecer ao senhor pela parceria, pelo entendimento e pela sensibilidade aos nossos projetos relativos a causa animal, que é saúde pública. Obrigado, senhor prefeito.
Vereador Hamilton.
Comentar todos presentes aqui, comentar presente essa casa, mim, comentar também o nosso prefeito. Quero aqui agradecer pela atenção à nossa região ali da Aldeia dos Sonhos. Outro dia, o Edson Lopes nos trouxe uma notícia muito bacana, né, a importância ali do recapeamento das ruas Curumbá, Araguaia e outros ali, presencial de eleições, o empenho nosso sempre buscando ali para a nossa região. Falando de emendas, o prefeito mencionou aqui a nossa luta pela clínica escola do autista. 2017, dia 6 de janeiro, entrava eu no gabinete do vice-prefeito, levando o projeto clínica escola do autista, onde estive com a Berenice Piana, que é a correlatora da lei federal né, que também foi inaugurada ontem em Itaboraí, Rio de Janeiro, outra clínica escola. Então, essa atenção do prefeito me faz lembrar de que tive uma assertividade quando renunciei à minha pré-campanha de deputado, né, junto a uma reunião, Rafael Gouveia, Robinho Venâncio e Márcio Cândido, minha esposa, né, sobre a situação da clínica escola. Estive lá, a obra já está pujante, já está acontecendo, e nós teremos respostas para as diversas famílias, quase que milhares de famílias em Anápolis com autismo, que têm tido grande dificuldade nos atendimentos e acompanhamentos terapêuticos e outros no nosso município. Com a clínica escola atendendo o contraturno, nós teremos um grande sucesso. Muito obrigado, prefeito, por essa atenção, e vamos juntos nessa luta, porque a família autista, a família azul, agradece por esse olhar.
Vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos, apenas para parabenizar o prefeito Roberto Naves com a ação perante a Santa Casa. Eu sei da importância tanto da UTI neonatal, da UTI pediátrica e da UTI Santa Casa para a cidade de Anápolis. As minhas duas filhas passaram pela UTI neonatal e pediátrica, então eu gostaria de parabenizar o prefeito, pedir também um olhar, um carinho especial para ele, Parque Brasília, questão do recapeamento asfáltico das galerias pluvial e também do esgoto, e também pedir para o prefeito uma celeridade junto ao processo do Centro de Reabilitação e Habilitação da Pessoa com Deficiência, que é uma obra que nos foi prometida e está aí no programa Naves Invest. Então, seria essas colocações. Obrigado, eu aplaudo.
Nesse momento, o vice-presidente, o líder do Executivo aqui na casa, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero aqui me atentar à nossa obrigação de hoje, que é tratar do cumprimento das metas fiscais do terceiro trimestre do Poder Executivo nessa casa. Eu não poderia destacar aqui dois pontos que eu considero interessantes. Um deles é o índice de endividamento do município hoje, que gira em torno de 18,56%. E desses 18,56%, efeito, é muito gratificante, é muito importante para mim, enquanto legislador, saber que desses 18,56%, 72% são de investimentos de infraestrutura para a cidade. E isso só é possível graças ao cumprimento das metas fiscais que a administração tem cumprido. O vereador Lisier pode testemunhar comigo, nós aqui, fomos palco de críticas e de embates nessa casa, de administrações anteriores, que não pôde dar aumento para os seus servidores em função da extrapolação do índice prudencial que ultrapassava a casa de 50%. Estou dizendo para você porque ele foi vereador comigo nessa época. E hoje, quero cumprimentar aqui o senhor e o nosso secretário de Fazenda. Aliás, parabéns pelo secretário de Fazenda que o senhor colocou para exercer a função. Que, para vocês terem uma ideia, de 2017 para cá, com muito trabalho, esse índice teve uma queda de quase 11% para chegar ao patamar de 45% hoje. Significa trabalho, significa responsabilidade, e por esse motivo eu quero aqui frisar esses dois pontos que é muito importante. Com relação ao episódio de Santa Casa, eu tive o zelo, presidente, o prefeito. Nós estamos conversando desde sexta-feira juntos, nós dois, à noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e eu tive o zelo de comunicar aos meus colegas vereadores, do grupo de vereadores, para que eles ficassem sossegados e acalentados que o senhor estaria tomando todas as providências, juntamente com a FASA, na busca do equilíbrio e da solução do problema. Inclusive, o senhor não viu, eu mesmo, juntamente com o senhor, discutindo o problema, trocando ideias, contribuindo, é isso que nós precisamos, de contribuição. Momentos de dificuldade, nós precisamos de contribuição, vereador Eli, e não de fanfarrinha em rede social, querendo levar proveito, fazer proselitismo político, fazer politicagem. O problema é muito maior que isso. E aquele vereador que se preza, que respeita a cidade, que respeita a Santa Casa de Misericórdia, que respeita a FASA e respeita o povo anapolino, tinha que ter pelo menos a sensibilidade de aguardar o momento oportuno para tecer algum comentário ou ir para as redes sociais fazer qualquer tipo de comentário que em nada contribuiu e contribuirá para que as coisas caminhem ordenadamente na nossa cidade. E eu quero aqui, prefeito, sou testemunha disso, de cumprimentá-lo pelo respeito que o senhor conduziu tudo isso, ainda nessa sessão, de proteger a integridade moral e administrativa da FASA e da Santa Casa. Mesmo o senhor sendo crucificado, condenado, por pessoas inescrupulosas que não entendem como funciona o sistema, o senhor teve o equilíbrio de poder manter o zelo de não ferir a administração da cidade, até porque a prefeitura não tem gestão sobre a Santa Casa, então não cabe a nós fazer juízo de valores. E uma vez, católico como sou e o senhor também, sabemos respeitar a nossa doutrina e acreditamos na lisura, na honestidade advinda da Igreja Católica em Anápolis. Portanto, quero aqui cumprimentá-lo e dizer que o senhor tem esse companheiro aqui sempre do seu lado, porque eu acredito no senhor, nós temos trabalhado aqui, temos visto os progressos acontecerem, a cidade está crescendo, a cidade é um canteiro de obras hoje, e tudo isso é graças a esse trabalho com o apoio da Câmara Municipal que o senhor tem desenvolvido na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado da minha parte aqui, as considerações finais, né, do Roberto responder, dizer que o Poder Legislativo, sempre que foi chamado, ele tem correspondido. E a gente fica feliz de fazer parte dessa gestão desde 2017, quando você assumiu, Roberto, eu estava como vereador e hoje como presidente do Poder Legislativo. Sempre encaramos todas as dificuldades da nossa cidade sem fazer politicagem, resolvendo o problema da população, seja ela em qualquer área. E aí, te cumprimentar pela a sua equipe, que você sempre sabe escolher muito bem seu secretário, seu diretor, seu gerente, as pessoas que trabalham com você na administração. E aqui na Câmara Municipal, cumprimentar a maioria dos vereadores. Eu digo a maioria porque nem sempre todos vê da mesma forma que a maioria vê, que em primeiro lugar nós temos que colocar a população e depois a discussão política. Nesse episódio que aconteceu na nossa cidade, hora nenhuma eu vi o executivo fazendo nenhum tipo de politicagem, e sim trabalhando para poder resolver o problema, não só da Santa Casa, como se você mandou um projeto de lei para essa casa aqui, aonde a gente também ajudou a maternidade da doutora Adalberto. E a Santa Casa, quando foi chamada aqui na casa, ela veio e prestou todas as contas que os vereadores e a população queriam que ela prestasse. Então, da nossa parte aqui, a gente vai estar sempre à disposição de você, cidadão anapolino, para nós cumprir o nosso papel aqui do Poder Legislativo. Tá? Passo a palavra para o prefeito poder concluir respondendo aos vereadores.
Tá. André, você colocou a respeito do posto de saúde da Alexandrina. Ali está dentro da região que a FUNEV já assumiu. Quero aqui agradecer publicamente também uma emenda do deputado Hamilton Filho, no valor de R$400 mil, que será utilizada para reconstrução, vamos dizer assim, porque não é uma reforma, né? E a FUNEV já está fazendo o projeto, elaborando o plano de trabalho, ela que vai executar, então deve acontecer aí em tempo hábil, realmente, para que a gente possa estar voltando o atendimento para aquele posto de saúde. Então, nesse assunto aí, está com a FUNEV, ela elaborando o projeto para apresentar para a gente o orçamento, a gente aprova e ela executa como organização que faz a gestão daquela unidade. Foi colocado aqui também a respeito das arenas. Se eu for falar aqui do Anápolis Invest, gente, a gente vai sair daqui depois das 3 da tarde, com a quantidade de obras que a gente tem. Mas só vou falar das arenas, que o vereador Edmilson pediu. Vereador, Arena do Gibran, Setor Sul, Calistolândia, Laranjeiras, Vivian Parque, Santos Dumont, Municalisto, Joanápolis, Parque dos Pirineus, Sousânia. Essas arenas já têm licitação marcada. Então, a licitação deve acontecer aí, não sei a data exata, mas quando acontece a licitação, é um prazo de 30 dias, a obra começa.
Da mesma forma, nós ainda temos que estar aí sendo elaborado o projeto, termo de referência e tudo mais, para a Arena do Leblon, Goialândia, Igrejinha, São Joaquim, Interlândia, do bairro Paraíso e do Bougainville. Então, aquilo que os vereadores colocaram, tudo isso está contemplado dentro do Anápolis Invest. Nós sabemos que vocês realmente têm um entendimento, está na ponta, está em contato com a população. E esse trabalho é extremamente importante. Da mesma forma, foi questionado aqui, dia 30 de junho está marcada a licitação, tá? O Jackson está me colocando aqui. A respeito do concurso público, que foi levantado aí também pelo Giano, que diz respeito a algumas áreas. Nós vamos fazer o concurso público, a Procuradoria já está na fase final do que diz respeito aos pareceres, nós vamos ter concursos públicos, sim, para algumas áreas, mas nós vamos fazer um concurso público com muita responsabilidade. Nós não podemos fazer concursos públicos sem pensar no ontem, no hoje e no amanhã. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é sabido por todos que quando você realiza um exame laboratorial, por muitas vezes fica muito mais barato você comprar o exame laboratorial de um terceirizado, né, do que você produzir. Mas a prefeitura tem mais de 40 biomédicos concursados. Ou seja, com essa mão de obra que nós temos concursados e foi feito um concurso lá atrás, daria para a gente poder fazer os exames da cidade toda. Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente discute a questão do número de vagas. Vou dar um outro exemplo para vocês. A questão do próprio ACS. Hoje, nós temos uma quantidade de ACS superior àquilo que a lei pede e que seria necessária, de cerca de 30%. Mas foi feito o concurso e foi mal dimensionada a questão do quantitativo, por algum motivo, foram convocados aqueles cujo poder público não realmente necessitaria daquela quantidade. Voltando na questão da educação, eu vou começar com um concurso, Marcos. Eu tenho um compromisso de toda vez que surgir déficit permanente, a gente convocar os professores. Então, isso foi passado para o vereador e secretário Alex. Quando o déficit é permanente, a pessoa aposentou ou a pessoa saiu da prefeitura, automaticamente eu tenho autorizado a convocação de professores. Agora, nós temos também que deixar claro para a população que muitas vezes há uma pressão para que a gente convoque professores para substituir professores que estão de licença maternidade. Aí eu convoco um professor para substituir um professor que está de licença maternidade. Quando esse professor voltar, quem que vai ficar na sala de aula? O que que nós vamos fazer com o outro? Então é preciso ter muita responsabilidade quando o assunto é convocação, quando o assunto é gastos públicos. O senhor colocou e colocou muito bem, não é uma novidade, o senhor participou de todas as reuniões, das negociações com o sindicato, quando nós fomos discutir o aumento. E nós não podemos mudar o combinado. O senhor lembra muito bem que eu coloquei para o sindicato, para os diretores e para os professores. Nós vamos trabalhar no aumento de, se não me engano, 14%, era 14%, né? Quase 15%, 14 ponto alguma coisa. Mas para a gente poder ter esse aumento para o professor, nós não vamos ter condição de termos muitas vezes a quantidade de administrativo e de cuidadores recebendo aquilo que seria o justo. O que foi colocado naquela reunião para o prefeito? Dá o aumento, a gente sabe das dificuldades, nós estamos convivendo com as dificuldades, e aí durante o ano a gente vai corrigindo. Então é preciso falar que foi combinado, porque fica parecendo que do lado de cá a gente está descumprindo o combinado, e não é uma verdade. Foi combinado que a gente iria dar o aumento dos professores, mas nós saberíamos que enfrentaríamos algumas dificuldades no que diz respeito a isso. E estamos enfrentando essas dificuldades, mas em compensação, nós temos a maior média salarial de professores do estado de Goiás. E é justo, e eu sou a favor disso e fico muito feliz, porque nós também temos os melhores professores do estado de Goiás. Nós só não podemos esquecer o que é combinado 4 meses depois. O que é combinado não sai caro. Então, está tudo dentro do combinado e nós sabemos as dificuldades que nós iríamos ter. Foi colocado. Quer que faz concurso e aumenta
o salário, por exemplo, de cuidadores, aí eu não consigo dar o aumento para os professores. Não, não, não. A prioridade nossa nesse momento é a valorização do professor. Dentro daquela reunião que foi acordada, eu cumpri. O Jackson estava lá. Então, a gente precisa ter essa noção do que aconteceu. É, a respeito da questão que o Lisier colocou muito bem, a respeito dos impostos. Olha, Lisier, eu tenho acompanhado bem essa questão do DAIA 2 e, realmente, nós temos aí, por muitas vezes, algumas empresas que praticamente dobram a sua planta. E a Anápolis hoje nós temos várias empresas gigantes hoje nos seus segmentos. Posso citar, por exemplo, a Braem Pharma. Então, nós não estamos recebendo uma indústria nova farmacêutica, não. Mas ela está investindo 2 bi e montando uma nova fábrica, inclusive, vai investir esses 2 bi lá na expansão do DAIA. Uma outra empresa, que agora é genuinamente anapolina, que vocês conhecem, é o Café Rancheiro. O Café Rancheiro tem uma planta e está montando uma outra fábrica em 100 mil metros quadrados da expansão. Uma outra empresa genuinamente anapolina é a Geolab, que também está montando uma outra planta em 100 mil metros. Agora, você colocou muito bem, Lisia, a questão do Politec. E nós não podemos ter uma cidade que é refém das mexidas de políticas tributárias do governo federal. Enquanto os municípios dependerem do ICMS, e o ICMS ele é regulado e definido as suas taxas pelo governo federal, os municípios vão ficar refém de qualquer tipo de política federal. Por isso é que eu pedi para que o vice-prefeito Márcio Cândido, na contratação e na constituição do distrito municipal, que a gente leve em consideração nesse condomínio, e aí nós vamos precisar dessa casa de leis, o estímulo para que a gente possa avançar cada vez mais no comércio, mas principalmente no comércio que presta serviços. Ah, mas por quê, Roberto? Porque quando é um prestador de serviço e funciona no nosso município, o imposto não é o ICMS, né? O imposto é o imposto municipal, que é o ISSQN. Então, se você fortalece, além da indústria, que é muito forte no município de Anápolis, se você fortalece a área de serviços, você garante uma saúde financeira maior no que diz respeito à prefeitura. Então, o nosso Politec, ele vai ter muito isso. Nós vamos ter um estímulo muito grande para que a gente atraia para a cidade de Anápolis muito essa questão dos prestadores de serviços que geram impostos municipais que ficam na nossa cidade, Wander. E aí vai ser investido na nossa cidade também. Posso citar exemplo. Facção de roupa, confecção, móveis, tudo isso aí é serviço. E aí dentro dessas empresas, no que diz respeito a serviço, elas pagam o ISSQN, muitas delas não pagam a questão do ICMS, mas no ISSQN a arrecadação ela é do município e a gente consegue ter o controle disso, mantendo a saúde econômica e fiscal da Prefeitura de Anápolis. No mais, eu quero aqui agradecer o vereador Domingos de Paula, agradecer todos os vereadores pelas perguntas, agradecer a imprensa, dizer que nós continuamos, sim, trabalhando muito, continuo repetindo, a função do prefeito é resolver problemas e cuidar das pessoas, é isso que nós fazemos. Mas, acima de tudo, independente de qualquer coisa, eu quero muito agradecer primeiro a Deus por tudo que ele proporciona e sempre proporcionou na minha vida. E segundo, continuar agradecendo a população anapolina pelo voto de confiança e pela oportunidade de cuidar dessa cidade e desse povo que é maravilhoso. No mais, meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus continue nos abençoando.
Agradecer ao prefeito Roberto, agradecer a imprensa que esteve conosco aqui, as pessoas que nos acompanhou, agradecer a todos os vereadores. Em seu nome, prefeito, cumprimento toda a sua equipe e declaro encerrado essa prestação de conta de audiência pública do primeiro quadrimestre de 2023, do dia 30/5/2023. Obrigado a todos vocês.
Muito bem, terminada mais uma audiência.